Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Salve, salve, gloriosos, caríssimos, benditos ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Poxa vida, tô felizão gravando o podcast aqui, 1-0 Palmeiras em cima do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, saímos em vantagem nas oitavas de final da Libertadores, agora vem tudo para Allianz Parque, com apoio da torcida, com o Allianz Parque pulsando, com o time mais confiante, belíssimo, baita resultados, assim, sensacional. Acho que todo mundo tá feliz com o que aconteceu lá no Mineirão. Vitória do Palmeiras, Veiga decisivo. Claro que assim, o desempenho em geral a gente vai discutir aqui. Coisas foram muito boas, algumas outras coisas poderiam ter sido melhores, como sempre, não, tudo normal. Vamos debater aqui, mas logo de cara, já chamando o Luca pra conversa. Caramba, que maravilha ver o Palmeiras fazendo um jogo de time copeiro, né? Tava com saudade.
Que saudade, né? E que goleada do Palmeiras, cara. Um resultadaço hoje no Mineirão. Um jogo, como você disse, ali em termos de desempenho. Foi um bom desempenho do Palmeiras no geral, mas com coisas que a gente vai pontuar por aqui. Mas um jogo, assim, do que a gente tava vendo, até minha expectativa particularmente tava muito baixa pra esse jogo. Muito não, mas assim, tava um pouco baixa. Tendo visto os últimos jogos do Palmeiras, mas hoje, enfim, sensacional, um grande jogo. Palmeiras muito seguro, muito intenso. Acho que a palavra do jogo de hoje é atenção. Palmeiras a todo momento dividindo bola e todo mundo pilhadaço e num bom sentido, né? Então foi um jogo completo do Palmeiras, uma boa atuação e um resultado melhor ainda. Vamos lá.
É isso aí. Acho que dá pra começar pelo primeiro tempo, cara, que eu vou te falar. É engraçado, assim. Eu falei, caramba, tá muito diferente do que eu imaginava. Talvez aí por falha minha, por coisa de torcedor ter superestimado um pouco, talvez o Atlético Mineiro, pensando, não, os caras estão mal, mas com o Filipão, com o elenco bom que eles têm, aí mata-mata eles vão vir agressivos, o começo do jogo deve ser complicado, o Palmeiras tem mais é que só tirar o ritmo. Talvez até pensando no ano passado, né, para quem não lembra, no ano passado o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras estava muito melhor que o Atlético naquela temporada, o Galo já tinha trocado de técnico, o Cuca já estava naquela sua segunda passagem, só que bem pior do que na temporada que foi campeão brasileiro. Então, mas mesmo assim, naquele jogo o Galo deu um calor desgraçado no Palmeiras, então eu fiquei com isso na cabeça e estava totalmente errado, Luca, porque o Galo veio marcando ali, assim, no campo de ataque, mas não sufocando desde os zagueiros, deixando os zagueiros trocarem passes. Time que não conseguia pressionar com intensidade o Palmeiras se desvencilhava fácil. Teve uma coisa interessante hoje, que foi o Gabriel Menino voltando a participar mais da saída de bola, não ficando tão espetado lá na frente. E aí o Palmeiras conseguia, assim, trabalhar a bola, conseguia em algum momento sair da pressão. Teve um lance que o Rafael Veiga disparou com muita liberdade por dentro, ele finalizou, o Everson deu rebote, o Menino chegou no rebote e acabou mandando para fora, mas já foi uma chance muito perigosa. Na chance seguinte, na entrada da área também, o Veiga meteu para dentro. Acho que eu fiquei muito bem surpreso, inclusive, Luca, pelo domínio do Palmeiras no primeiro tempo. Eu esperava um Galo se impondo muito mais e o Palmeiras não deixou.
É isso, perfeito. O Palmeiras realmente... Essa questão do Galo que você falou de marcar lá em cima, mas não morder tanto... Isso é aquele negócio que a gente sempre fala, do cobertor curto, né? No final das contas, sobrava espaço nas costas do meio-campo do Galo, né? Um espaço muito grande na entrelinha. Como você falou dessa arrancada do Veiga, depois até no lance do gol também, que é um lance um pouco diferente, mas o Palmeiras teve muito espaço. Isso foi algo que me chamou realmente a atenção. E no começo, o Palmeiras que começou mordendo, começou pressionando bastante, começou pilhado. E aí, depois do gol, claro, o pé não precisa estar lá embaixo. O Palmeiras foi administrando muito bem tudo isso, mas sem correr muitos riscos, né, no geral. Então foi uma atuação realmente dominante do Palmeiras. Óbvio que o gol condiciona muito o jogo, mas o primeiro tempo o Galo deixava muito espaço e o Palmeiras foi aproveitando muito bem. E acho que também, se a gente for pensar do ponto de vista do sem bola, a defesa do Palmeiras hoje funcionou muito bem. A dupla de zaga teve, assim, acho que um desempenho muito bom e dificultou muito o Atlético de criar espaço nesse primeiro tempo, né? O Atlético é um time que o Hulk gosta de sair bastante da referência, um jogador que gosta de receber de costas para tentar girar, e o Palmeiras conseguindo quebrar essa bola, conseguindo parar o jogo em alguns momentos, e realmente, como você disse, dominando, né? É, a gente esperava esse calor do Galo no começo, mas não foi o que aconteceu. E o Palmeiras soube aproveitar muito bem os espaços e mais uma vez, foi um jogo... O primeiro tempo do Palmeiras foi, assim, um sonho. Dava até pra ter feito mais, eu acho. Porque o Palmeiras teve boas chances, criou boas oportunidades. E desde o começo, parecia que as coisas estavam engrenando pro lado do Palmeiras. Porque realmente o time entrou muito bem, pressionando bem a saída de bola do Galo. E aproveitando os espaços que eu já disse aqui, que o Galo deixou bastante. Mas foi um jogo muito sem sustos, né? Acho que isso que chamou bastante atenção. O Palmeiras sofreu muito pouco nesse primeiro tempo, principalmente.
É, por aí. Assim, eu acho que você falou foi dos sonhos, é verdade. Talvez até, de novo, eu nessa coisa do torcedor ainda tava indo um pouquinho incomodado com isso que você falou, assim. Acho que dava pra ter feito mais. Não quero parecer soberbo. Uma vitória no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, com o treinador que tem, que na minha opinião é o maior da história desse país, não tem como reclamar dessa vitória. Mas acho que o Galo dava tanto espaço, o Palmeiras estava tão assim, superior e tão seguro na partida, que eu fiquei com essa sensação que dava para ter feito até mais. Eu não sei se é porque como o time ainda não está retomando a confiança depois de uma sequência bem negativa, ou se é como o time está retomando a confiança depois de uma sequência negativa, ou se é mais uma questão de realmente sabendo que o Galo tem um contra-ataque muito forte, não querer perder tanto a bola, eu não senti o Palmeiras tão incisivo com a bola. Assim, conforme o tempo foi passando, cada vez mais parecia que a preocupação do Palmeiras era mais segurar, fazer o tempo passar, esfriar o jogo, não deixar uma pressão tomar conta. O que eu acho que aconteceu em alguns momentos é que, nisso de querer segurar o jogo, às vezes os jogadores do Palmeiras eles demoravam demais a soltar a bola, a marcação chegava... demoravam demais a soltar a bola, ficavam sem opção de passe e acabavam errando. Às vezes até assim, por não querer ser tão incisivo, aconteciam menos movimentos para os jogadores abrirem linha de passe e aí isso fazia o Palmeiras perder. Então acho que, em geral, isso, especialmente depois que o Palmeiras fez o gol, e foi assim, no finalzinho do primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos do segundo, acho que foi muito, muito flagrante isso, que o Palmeiras... poderia ter cuidado um pouquinho melhor da bola, porque tinha espaço para contra-ataque, tinha espaço para trabalhar a bola em ataque posicional mesmo, saindo de pé em pé, porque o Galo dava esse espaço. Mas é isso que você falou, assim, foi muito, muito, muito segura, né, Luca? E o Galo só tinha basicamente fazer duas coisas, né? Ou jogar essa bola no Hulk para ele segurar, e aí tentar trabalhar com os pontas ou com quem vem de trás, ou jogar essa bola no Paulinho, no Pavão, que jogava aberto, para eles tentarem uma jogada de mano a mano, com algum auxílio da ultrapassagem dos laterais, mas uma jogada de mano a mano com eles. E até não criou grandes perigos, mas incomodou um pouco, assim, porque primeiro que os caras são bons, que Paulinho e Pavão são muito bem, e porque o Galo acelera muito, né? Assim, tiro de meta, bate rápido, já liga esse trio de ataque. Roubou a bola... automático já liga esse trio de ataque. Então eles conseguem fazer isso rápido e às vezes pegava o Palmeiras tendo que fazer a recomposição. Então isso em algum momento pode ter causado um ou outro desconforto, mas a gente tem que falar da partidaça do Murilo, da partidaça do Gomes, no belo jogo do Zé Rafael, que hoje estava até nem estava saindo tanto da frente da área para ajudar a cobrir lateral, estava mais realmente preocupado em fechar a entrada da área. O Palmeiras fechou muito bem a entrada da área, realmente forçou os lados do campo, mas também em cruzamentos o Palmeiras foi absoluto, sempre bem posicionado, sempre com a linha de quatro bem montado, o Piquerez, o Mike muito seguros também. Então acho que o Palmeiras, que vem sofrendo alguns gols, né, Luca, que vem sendo difícil ver o Palmeiras passar com a baliza zero, hoje acho que teve uma atuação defensiva exemplar. Eu só vi o Galo criando perigo basicamente em bola parada. E acho que nem foram erros de marcação do Palmeiras, não. É que realmente as batidas estavam muito perigosas, né? Todas rasantes, fazendo curva para a direção do gol, no primeiro pau, cobrança de falta rasante na direção do gol para alguém desviar. Acho que o Galo criou perigo em bola parada muito pela qualidade das batidas mesmo, com o Pavon, com o Johan. Mas em geral, acho que defensivamente foi a melhor partida do Palmeiras que eu me lembro em muito, muito tempo.
Ah, sim, não, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras hoje defensivamente... teve uma atuação muito boa, e eu adiciono ao que você falou, né, sem tirar nem pôr, mas no caso colocar, né, enfim. adiciono ao que você falou a relação dos pontas, né? Os pontas funcionaram muito bem, acompanhando os laterais até o final, principalmente do lado direito, o Arana e o Arthur, o Arthur segurando o Guilherme Arana. E isso acho que foi uma preocupação até da comissão hoje, que se fez muito presente, se a gente for pensar principalmente nas substituições também, mais pra frente, a entrada do Marcos Rocha, antes disso a entrada do próprio John no lugar do Dudu, que não vinha sendo utilizado porque estava com um problema físico, né? Então o Palmeiras a todo momento tentando travar essas chegadas do Galo pelo lado e funcionando muito bem. A dupla de zaga dominando muito bem ali o centro do campo, os pontas acompanhando até o final, a linha muito bem montada, como você disse, e uma partida assim... O Zé Rafael hoje foi absurdo, cara. Um titã ali na frente da defesa. Um negócio bizarro, assim. E como você disse, saindo menos hoje mesmo. O Gabriel Menino ali também funcionando. O sem bola do Gabriel Menino é um pouco complicado, mas hoje, em termos de posicionamento, cobria também um pouco mais de espaço ali, dificultava essa chegada do Galo. Então foi uma atuação defensivamente muito, muito boa. E é o que você falou. Em relação às bolas paradas, mais perigo, porque o Galo também colocava muita gente dentro da pequena área, né? Do Palmeiras, tentando congestionar ali a movimentação, e algumas bolas sobravam ali e levavam perigo ao gol do Everton. E até no segundo tempo, não sei se você vai lembrar, teve um lance um dos poucos lances que o Galo chega, que o Paulinho sai na cara do gol, que até no final das contas foi anulado por impedimento, é um lance que o Mike se lesiona lá na frente e aí não consegue voltar, e aí o Richard Hughes tem que cobrir, enfim. Mas tirando isso, o Palmeiras sofreu muito pouco, o Galo praticamente não teve uma chance clara de gol, né, no primeiro e no segundo tempo, o jogo inteiro, né, foram poucas chances claras pro Galo. O Galo não conseguiu criar mesmo, foi mais nessas situações de bola parada e de jogadas mais individuais do que construção coletiva, porque o Palmeiras estava muito bem, não só coletivamente do ponto de vista defensivo, mas individualmente também. Acho que essa questão da concentração lá em cima, dos jogadores pilhados e não sofrer gols, acho que hoje essa era a principal tarefa do Palmeiras e foi muito bem executada.
E desde 2021, né, quando o Palmeiras ganha do Galo na Semi da Libertadores, que é naquele jogo que o Palmeiras jogou até no Mineirão com três zagueiros, mas o Felipe Melo sempre postado na frente da defesa, acho que isso de proteger também o centro do campo com a linha de quatro sempre bem montada, sempre sem quebrar ela, e com o Zé Rafael fixo à frente da defesa, facilita muito para anular o Hulk. O Palmeiras vem fazendo isso ano após ano, conseguiu hoje anular o Hulk mais uma vez. O Murilo era quem saía a caça do Hulk para não deixar ele pensar, para forçar um erro dele. Mas ele podia sair da linha defensiva com segurança, porque os demais jogadores estavam lá preenchendo espaço, mas o Zé Rafael bloqueando a entrada da área meia-lua, que é de onde o Hulk mais gosta de virar de frente para o gol e resolver as partidas. Para não deixar passar também a questão do Gabriel Menino, o sem bola dele realmente não é dos mais fáceis. Acho que hoje nem foi um jogo tão brilhante dele, não foi um jogo. Acho que foi um jogo nota 5 dele, vai. Acho que inclusive o Richard Hughes melhorou o time quando entrou, mas acho que foi importante o posicionamento dele. Porque não foi. A gente vive falando da saída de bola 3 mais 1 aqui, que deixa o time exposto, que você faz a saída de 3 ali só com o Zé Rafael à frente. Dificulta, porque depois fica muita gente lá na frente, você não tem linha de passe segura no meio campo, você não tem jogador próximo no meio campo, você tem 6 jogadores lá na frente, à frente da linha da bola, e na hora que perde a bola isso dificulta para matar um contra-ataque. Mas hoje o Palmeiras não fez essa saída 3 mais 1, mas também não foi a 3 mais 2, Lucas, se você viu diferente você pode falar, mas não foi a 3 mais 2 habitual, com simplesmente 3 jogadores ali, mais o Zé Rafael e o Gabriel Menino à frente da defesa. O Gabriel Menino ele vinha bem lateralizado ali pela direita, e achei interessante isso, assim, porque um dos motivos que acho que o Veiga teve espaço para jogar no começo do jogo foi por isso, porque como o Galo marca individual, o Gabriel Menino saindo do meio e indo para a lateral, arrastava o marcador com ele, esvaziava o meio campo do Galo, que já era muito espaçado. Então eu achei interessante isso, e aí Lucas, se você quiser falar disso e também das substituições, porque acho que, como você falou, né, entrou o John, entrou o Marcos Rocha, entrou o Richard Hughes, eu acho que isso foi importante naquele momento em que o Palmeiras estava com dificuldade de trabalhar a bola, errando muito passe, o que acabava, claro, dando chance do Galo roubar e acelerar. Aí o Galo colocou o Paulinho para jogar em dupla de ataque centralizado junto com o Hulk, que é a maneira que o time mais rendeu esse ano, que é muito perigoso. Abriu o Pavão de um lado, o Pedrinho do outro. Então, fora a ultrapassagem dos laterais, então era um time que tinha muito mais peso por dentro, além de ter aumentado ainda mais a agressividade pelos lados do campo. Então ele coloca o Marcos Rocha, passa o Mike para a ponta, reforça a marcação pelo lado. O Dudu não fez uma má partida na minha visão, mas também não conseguiu, teve boas decisões com bola, trabalhou bem a bola, mas também não conseguiu fazer grandes coisas, acho que até um pouquinho mais pesado, sem ritmo. O John perdeu um contra-ataque, é verdade, tomou amarelo logo de cara, mas ao mesmo tempo ele foi bem ativo na recomposição, ele foi ganhando confiança ao longo do jogo, começou a trabalhar melhor a bola, ajudou o Palmeiras a esfriar, e o Richard Rios mais agressivo na marcação que o menino, a partir do momento que ele entra, e ao mesmo tempo que o Galo passa a jogar num 4-4-2 e não num 4-3-3 e perde um meia centralizado, fica com o meio campo mais vazio, o Palmeiras com o Richard Rios, essa mudança do Galo, voltou a ganhar toda a segunda bola, voltou a trabalhar melhor a bola, então acho que, fala aí do que você quiser, Luca, mas assim, acho que teve essa mudança do Gabriel Menino na saída de bola que ajudou a abrir espaço, mas mesmo com essa mudança do Gabriel Menino, o time melhorou na minha visão com as mexidas, inclusive com a saída dele, pela maior força para ganhar a segunda bola e pelo reforço na marcação pelos lados.
Não, perfeito. É sobre o Gabriel Menino, você tirou as palavras da minha boca quase que literalmente, porque essa questão dele lateralizando bastante ali foi um fator que chamou bastante atenção. Porque, como você disse, não era aquela saída tradicional 3-2. O Gabriel Menino abria muitas vezes e dava espaço pro Veiga, né? Até na questão, se a gente for pensar como que o Galo marca, esses encaixes um pouco mais longos, o Gabriel Menino arrastava ali o marcador e conseguia abrir esse espaço para o Veiga trabalhar muito bem. E a gente sempre fala do 3-1, acho que é algo só complementando, como esse 3-1 acaba sendo, essa linha de 6 na frente acaba sendo um pouco improdutiva, porque ela coloca mais gente na frente e ao mesmo tempo não gera tanto espaço, né? Porque com 6 jogadores acaba que, não rola muito bem ali a dinâmica de ataque. E hoje, realmente, acho que em relação... As substituições também, eu vi bastante para esse lado de tentar frear o Galo pelos lados do campo, principalmente, com a entrada do John, do Marcos Rocha, até no final também pensando no Breno, para ter uma válvula de escape, mas também para fechar um pouco de John, que entrou bem e um pouco afobado em alguns lances, mas como você disse, também ajudou a segurar um pouco mais a bola. O Dudu hoje não fez um jogo, não teve muito espaço, digamos assim, para brilhar, até pela questão de estar voltando de lesão e tudo mais, e de ter que cumprir essa função também, que é um pouco mais pesada, de acompanhar. O Saravia hoje subiu bastante, né? Não foi o Mariano... como titular, o Saraiva é um cara que sobe um pouco mais, e enfim, acho que em termos das substituições foi isso, o Palmeiras fazendo esses pequenos ajustes, e acho que algo que é interessante a gente ver como que o Palmeiras, durante toda a temporada, eu tenho visto a comissão técnica, óbvio que é uma impressão, né, a gente não tem como afirmar esse tipo de coisa, mas que a comissão olha para o banco de reservas e não tem confiança. Né, nos atletas, porque são atletas jovens, porque são atletas que não diria que estão preparados para pegar algumas certas situações logo de cara. Então, durante a temporada toda, eu sinto que a comissão técnica demora um pouco para fazer as mudanças. E hoje foi algo um pouco mais rápido. O Palmeiras já fez 2 mudanças meio que logo de cara, né, ali nos 15, 20 minutos do primeiro tempo. O que não é tão... Faltava 20 minutos para acabar o jogo e o Palmeiras já tinha feito as primeiras substituições. Né, mais ou menos por aí, algo que às vezes demora um pouco mais em outros jogos. Justamente por essa questão do Dudu, por essa questão do... as mudanças foram o Dudu no... As mudanças foram... Isso, John no lugar do Dudu e o menino no Rios, justamente para tentar dar um pouco mais de combatividade pro Palmeiras sem bola e renovar, né? Porque o Gabriel Menino também chegou a sentir no primeiro tempo, é um jogador que no sem bola, ele não é... tão combativo, é um jogador que acaba sentindo um pouco mais, o Rios tem mais essa chegada, esse combate, e o John também pelo lado para segurar as subidas do lado direito do Galo, porque, até pela questão física do Dudu, então, acho que isso mudou um pouco hoje, acredito que pelas circunstâncias do jogo, e pelo John, por exemplo, tá entrando bem nos jogos que vem sendo titular, pelo Richard Rios também tá demonstrando uma certa confiança. Querendo ou não, a gente critica, bate na tecla da falta de contratações, de que o Palmeiras não tem tantas opções no banco de reservas, mas no final das contas a comissão vai achando, vai encontrando as soluções e uma hora ou outra esses caras vão ter que ser a solução. E hoje foi o caso e felizmente deu certo, mas realmente eu vi essa pequena diferença assim, em termos de que a ideia do Palmeiras hoje era continuar fresco para segurar o Galo, porque E tentar depois pensar em escapar, em tentar o segundo gol. E isso funcionou muito bem, porque como a gente já falou aqui, o Galo teve pouquíssimas chances claras de gol e chegou muito mais por questões individuais do que questões coletivas. O Palmeiras hoje foi muito bem do ponto de vista defensivo.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
É isso, e achei legal que você falou essa questão das substituições e como a comissão tratou, porque acho que me pareceu claramente, e isso eu acho maravilhoso, que a comissão técnica do Palmeiras tratou o jogo de mata-mata como um jogo de mata-mata, inclusive no próprio plano, né? Realmente, tudo que você falou eu concordo, é verdade, assim, parece que às vezes falta confiança no banco, às vezes demora para mexer, acho que de um ano para cá, de 2022 para cá, que o Palmeiras tá na mão do Abel há mais tempo e por conta disso o time consegue jogar de maneira mais automática, tem mais facilidade até para propor jogo, para trabalhar a bola. Acho que o Abel, salvo em alguns momentos específicos, mas ele largou um pouco mão de ser aquele time que a gente viu nas Libertadores que foi campeão, de ficar lá atrás, de se adaptar sempre ao adversário. E acho que hoje, assim, o Abel, acho que nesses últimos tempos, com o time mais estabelecido, ele preferiu mais se impor do que se adaptar. E hoje eu voltei a ver ele se adaptando um pouco e eu adorei isso, Luca, porque, como você falou, ele não demorou a mexer, o menino tinha acabado de tomar amarelo, ele sabia que ele precisava reforçar a marcação no meio campo, entrou com o Richard. Ele não se preocupou em impor o jogo dele, ele queria cozinhar o Galo, com perdão do trocadilho mesmo hoje, porque ele sabe que o momento do Palmeiras ainda é meio delicado e que o Galo é um time muito veloz no contra-ataque, então vamos cozinhar esse jogo, não precisa ficar forçando. O Dudu, depois de tanto tempo sem jogar, deu 60 minutos, sai. Depois a mexida do Mike e para ponta, o Rocha entrar na lateral direita, que não acontecia há muito tempo, também por conta das lesões do Rocha, mas também por opção do Abel. Normalmente ele, num jogo normal, ele optaria pelo Luiz Guilherme, ele optaria pelo Breno Lopes logo de cara, mas ele... Eu não sei, eu vi o Abel com uma comissão técnica assim, com a alma bem copeira, Luca. E o Rony se arrastando e não saía, e o Veiga já se arrastando e não saía, porque com aquele espírito mesmo de, olha, mata-mata é uma decisão e os melhores são esses, e assim, enquanto eles não tiverem realmente, enquanto eles estiverem conseguindo ficar em pé, eles vão jogar e sem querer, e sem pensar em nada além de fazer absolutamente tudo que é necessário para ganhar o jogo hoje, seja isso bonito ou não, seja isso agrade ou não os outros, seja isso ofensivo ou não, se vai botar um menino da base ou não. Ele foi muito assim, com a alma de mata-mata, pragmático e ativo, né, nessas substituições.
Perfeito. Não, eu ia comentar justamente isso, que acho que hoje foi a mescla perfeita, né, entre o Palmeiras se adaptar e impor o seu jogo. Até porque, se a gente for parar pra pensar, quando o Palmeiras adaptava mais o seu jogo, isso fica mais flagrante em situações que o time adversário é muito forte. E esse Galo é um time que tá com bastante problemas, o Filipão ainda é um começo de trabalho, que não pegou direito ainda, tá um pouco complicado. O Galo não vinha bem desde o começo do ano também, várias turbulências e tal. Então acaba que a adaptação é um pouco mais fina, né? Mas justamente isso que você comentou. É a alma copeira e os jogadores se arrastando até o final, até quando dá. E, enfim, é isso, cara. No final das contas, a gente vai jogar o ano nas Copas. Nas Copas, vírgula, né? Na Copa Libertadores. E, então é isso, não tem muito mais o que fazer. Mas foi assim, realmente foi bom esse revival, assim, do Palmeiras, daquela. Até tava lembrando esses dias daquela. Aquela linha de 7 que a gente fez no jogo de volta do...
Sim, eu falo disso.
E tipo, esse tipo de coisa, sabe? Hoje não foi tão necessário, porque esse Galo é um time que tem um pouco menos de coletividades bem construídas para chegar, para atrapalhar o Palmeiras. Mas o Palmeiras fez o que precisava ser feito para esse Galo.
Sim. É, então, assim, se você pensar nas Copas que o Palmeiras ganhou, dá para lembrar de várias coisas. Dá para lembrar do Gabriel Menino virando ala e o Marcos Rocha virando zagueiro em Avejaneira contra o River. Dá para lembrar do time fazendo intencionalmente um jogo feio pra caramba contra o Santos na final da Libertadores, assim como hoje, pra não dar o contra-ataque pro Marinho e pro Soteldo. Dá pra lembrar dessa linha de 7 que você falou, né, na semifinal contra o Galo em 2021, que o Abel entra em campo com os três zagueiros, ele não abre mão dos três zagueiros nem quando o time tá perdendo, porque ele sabia que era esse o sistema que ia dar estabilidade pro time, que ia preencher a área para anular o Hulk, que ia machucar o Atlético Mineiro. É, e aí depois que o Palmeiras faz o gol, ele troca todo mundo, renova o gás, faz uma linha de 7 com a linha de 5, mas os pontas voltando até o fim. E contra o Flamengo na final da Libertadores ele bota o Scarpa na ala. E desde 2022 a gente não tem visto tanto isso, né? Contra o Atlético Mineiro ano passado, que passou de maneira heróica. Só foi se adaptar depois que ficou com a menos. Antes disso, estava jogando da maneira que joga todos os jogos. Contra o Atlético Paranaense, até na própria Arena da Baixada, que perdeu o jogo de ida da semifinal, não tinha o Danilo, não tinha o Scarpa, mas tentou jogar da maneira mais parecida possível. A sensação era de que, com o time tão ajustado quanto estava, o Abel preferia não mexer para impor a maneira mais comum do Palmeiras jogar, tanto porque para não quebrar aquilo que já vinha sendo feito tão bem, todo com consistência pelo Palmeiras, e também porque realmente, especialmente em 2022, o Palmeiras não precisava se adaptar tanto, porque o que o Palmeiras tinha de padrão era muito mais alto que quase todos os times, então dá para entender isso, mas realmente, acho que assim, para mata-mata, jamais eu vou querer aqui vir ditar regra para cima do Abel, mas me parece que para mata-mata, essas adaptaçõezinhas, esse maior pragmatismo e assim, essa disponibilidade para se adaptar e fazer o que for necessário para segurar o jogo passar, me parece que aproxima mais ainda o Palmeiras do sucesso, mas vale essa ressalva de que realmente assim, o Atlético Mineiro, apesar da grife do elenco, do treinador e do passado vitorioso recente, hoje oferece pouco de perigo para os adversários, não só para o Palmeiras. Então, vamos ver como que isso seria. Primeiro vamos ver como isso vai ser no Allianz Parque, primeiro de tudo, e se tudo der certo, depois a gente vê até que ponto esse Palmeiras copeiro vai aparecer a sua melhor forma nas próximas fases, se tudo der certo na semana que vem, porque 1-0 não tem nada garantido. E para fechar, Luca, eu queria falar do Veiga, que voltou, né? Vamos combinar? Decidiu contra o Fortaleza, jogou bem e fez uma assistência maravilhosa contra o América Mineiro. E hoje teve duas chances, fez uma. O Palmeiras 1-0, gol do Veiga. Uma coisa que acontecia muito, passou um tempo sem acontecer. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Tanto a própria eficiência do Palmeiras nos três últimos jogos, vamos falar assim, quanto o Veiga retomando, hein?
Sem dúvida, o Veiga decisivíssimo, né? Hoje, e muito bom. Como você falou, foi uma escadinha, né? Contra o Fortaleza ele não jogou tão bem, mas fez o gol. Contra o América já comandou ali a vitória do Palmeiras, digamos assim. É que teve o Rony, que foi muito bem individualmente. Mas foi bem, e hoje, assim, funcionando muito bem. Até principalmente pela questão dos espaços no meio-campo do Galo. Ele é um cara que tem uma leitura muito boa de jogo. E é um jogador que é muito completo, cara. Isso que chama atenção, e que bom tê-lo de volta, né? Porque teve um período ali de baixa, até que coincidiu também com um período de baixa coletiva do Palmeiras, mas é um jogador muito importante, e querendo ou não, mesmo se ele não fosse importante, é o único que a gente tem, né? Meio que nessa função, assim, então, mas hoje foi realmente muito bem, e é até difícil a gente achar um destaque individual tão grande, óbvio que fica pra conta dele, por conta do gol e por conta das boas chances que ele criou antes do gol mesmo, mas foi um jogo muito bom do ponto de vista coletivo, né? Então, não dá pra não destacar o Rony brigando lá na frente, como sempre, e o Arthur também funcionando muito bem pelo lado direito, sempre muito bem sem bola, muito bem com bola, E o Zé, a dupla de zaga, enfim, foi um grande jogo. Mas o Veiga realmente é uma das grandes notícias que o Palmeiras tem para esse restante da temporada. E para esse time copeiro, para esse time robusto do Palmeiras, acho que o Veiga talvez seja a personificação dele. Vai, um jogador que é extremamente completo, extremamente versátil, que funciona muito bem em diferentes situações, diferentes momentos, e que é um cara que a gente pode confiar, sem dúvida nenhuma, para botar a bola debaixo do braço e resolver, como foi o caso. Tudo isso sempre envolto numa grande coletividade.
Sempre, sempre. Para fechar de vez agora, duas informações para você, eu passo para o Lucas se despedir. Gustavo Gomes mais Murilo, as estatísticas dos dois somadas nessa partida, os dois que fizeram uma partidaça, e não tem como, assim, o Luan teve bons momentos durante a lesão do Murilo, mas o nível é muito alto com o Murilo e o Gomes juntos. Somados, 13 cortes, 4 chutes travados, 3 interceptações, 9 desarmes, acertaram 7 lançamentos juntos somados, 12 de 21 duelos ganhos, partida soberba, dominante, ninguém arrumou nada com eles hoje, muito segura, muito importante até no final do jogo, né? Não só os números, mas a maneira com que eles conseguiram esses números. No final do jogo, o Galo conseguindo forçar alguns cruzamentos, o Murilo afastando várias no primeiro pau, o Murilo sempre grudado no Hulk, o Gomes também limpando todas as bolas cruzadas. Então acho que se tem esses dois bem, dá para o Palmeiras sonhar com muita coisa. E a outra informação é só a título de curiosidade aleatória, provavelmente nem te interessa tanto. Mas se vocês lembrarem do zagueiro Antônio, enquanto a gente está gravando esse podcast, tá tendo o Inter Miami do Messi contra Orlando City pela Leagues Cup, que é como se fosse uma sul-americana da América do Norte, vamos dizer assim. E simplesmente de um lado tem o Inter Miami do Messi, que até agora fez 2 gols, contra o Orlando City do zagueiro Antônio Carlos, que quem tá aí vai lembrar, né, daquele time de 2017, 2018, ele fazendo dupla com o Dracena ali no Deca Campeonato. Fica essa curiosidade, então, para você aí. Pra gente não é tão interessante assim, mas acho que não dá para deixar passar um Messi contra Antônio Carlos, tá certo? E é isso, obrigado pela sua paciência, por ter escutado até aqui. Lembrando sempre para você acompanhar nossas redes sociais, elas estão todas aqui na descrição do vídeo, Análise Verdão no Twitter, no Facebook, no Instagram, análise.verdão, além do YouTube, que tem um monte de conteúdo sobre esse jogo, pré, pós-jogo, vale a pena você dar uma olhada também. Link para Centauro, para o nosso cupom de desconto, está na descrição aqui também, cupom ANLVERDÃO lá no site da Centauro. Mas a gente vai se despedir, não sem antes ouvir a última palavra do Luca. Muito obrigado pela companhia, fazia tempo que a gente não se encontrava, hein?
Obrigado, Assis, que grande momento e que jogo delicioso, cara, foi muito bom. Eu tive um bom presságio na hora que eu falei, eu vou gravar com você o podcast hoje, porque, e aí no final das contas deu certo. Mas enfim, um abraço a todos, reforçar sempre o pós-jogo do Instagram, que tá muito legal, eu tô gostando muito de fazer, e é isso. E acompanha aí o Análise sempre. Um abraço e até semana que vem, se der tudo certo.
Eu e o Lucas já estivemos juntos em aventuras do Análise Verdão, depois de grandes vitórias de Libertadores. Viu? Boas memórias. Tomara que a gente consiga se juntar mais e que isso seja um bom presságio pro Palmeiras. Mas é isso, a gente fica por aqui. Tem podcast semana que vem pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Mas também vai ter no sábado, claro. O Palmeiras enfrenta o Fluminense às 9 da noite no Maracanã. A gente vai gravar logo depois do jogo e no domingo tá no ar para vocês, tá certo? Forte abraço, valeu!